Então, para falar sobre o assunto da disciplina eclesiástica, eu, pensando nesse formato de duas palestras, decidi, num primeiro momento, falar sobre a Confissão de Fé de Westminster e seu capítulo das censuras eclesiásticas, ou seja, o nosso documento confessional, a nossa declaração de fé sobre como interpretamos a Bíblia no que ela fala a respeito desse assunto. E depois de termos estudado a doutrina, nós vamos estudar as objeções da doutrina. Então, primeiro nós vamos falar o que os crentes deveriam dizer e depois nós vamos rebater o que o joio no meio do trigo tem dito para mostrar que esta primeira parte é a correta. Então, em qualquer momento que os irmãos entenderem que vale a pena interromper para fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Eu só vou pedir a gentileza de aguardarem um pouquinho para eu levar o microfone para que daí a sua pergunta saia registrada no áudio para depois os que quiserem assistir no vídeo. Ok? No livro Teologia Concisa, James Packer diz o seguinte, que o conceito cristão de disciplina tem a amplitude da palavra disciplina. Dentro de disciplina vai a mesma raiz de discípulo. Então disciplina não tem tanto a ver com punição, mas tem a ver com educação. Tem a ver com discipulado. Tem a ver com correção para a justiça. E há mais coisa em mente, então, do que meros processos punitivos contra pessoas imorais e hereges. A disciplina é um veículo de ensinamento mais do que de punição. É que nos nossos dias qualquer coisa que é desagradável é vista como ruim, mas as palavras não são sinônimas. Coca-Cola é agradável, mas não é bom, é ruim. Ao passo que óleo de fígado de bacalhau é desagradável, mas é muito bom. E disciplina é a mesma coisa. Disciplina pode ser desagradável, mas é boa. Ela é necessária e ela faz discípulos. Então nós deveríamos olhar para o assunto da disciplina com esta lente. Nós tendemos a misturar nos nossos dias, né, de postagens de coisas boas e agradáveis. A gente não vê ninguém postando, né, tô carregando bloco de cimento no Facebook, aí posta lá. Só se quiser ostentar que está ficando sarado com aquele exercício físico. Nós não estamos mais vendo esse tipo de coisa. Os custos, não é, que são necessários para que você cresça no discipulado. É necessário confrontação, é necessário exortação, correção, admoestação. E a disciplina está muito ligada a isso, mais do que primeiramente como um processo de punição. Muitas vezes, contudo, é necessário punir. E punir para educar. Ok? Reverendo Leandro Lima, no livro Razão da Esperança, fala: pode parecer ofensivo para muitos que estão poluídos pelo espírito moderno liberal. Mas sem a disciplina, a pessoa terá grandes dificuldades em se recuperar espiritualmente. A ideia de que você deveria deixar a pessoa por conta própria, a ideia de que esse tipo de atitude da igreja, quando censura um irmão, não produz o bem daquele irmão, não é correta. Porque justamente para que uma ferida sare, você precisa fazer a asepsia, você precisa fazer a imobilização, você precisa tratar a coisa. As feridas na alma, assim como as feridas do corpo, não se recuperam sozinhas. E ao tratar esse tipo de coisa, às vezes dói, às vezes é desagradável. Mas isso é uma demonstração de amor em primeiro lugar. Eu me lembro do meu irmão, eu era pequeno, devia ter uns 9 anos, meu irmão sofreu um acidente com a bicicleta que ele tinha ganho. E aí o guidão entrou aqui e saiu aqui. E aí, no caminho do hospital, ele falava: pai, você me ama? E meu pai: claro que eu te amo. E o senhor vai me levar para o hospital? Vou, filho. Mas vão me dar a injeção lá? Vão. Não deixa não, pai, você me ama. E meu pai explicando, né, para uma criança de 7 anos: justamente porque eu te amo, eu vou te levar lá agora para que você receba anestesia, receba pontos, receba uma cirurgia, porque se eu deixar assim, você não vai sarar do jeito como convém. E a disciplina precisa ser vista nessa mesma ótica. Então, o capítulo 30 da Confissão de Fé começa falando a respeito do assunto da disciplina nesses termos. O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. A primeira coisa que a Confissão de Fé trata é quem são as autoridades constituídas por Deus para a aplicação da disciplina. Nós estamos vivendo num país e numa época em que a autoridade não é uma coisa muito bem vista, não é verdade? Infelizmente. E o fato de que, no nosso contexto, a autoridade não tem agido como convém, tem levado muitos a acreditar, contra a revelação bíblica, que a autoridade é uma coisa ruim. O fato de muitos casamentos estarem acabando em divórcio leva muitos a desacreditar da instituição do casamento. Mas essa não é a ideia, né? A ideia é que quando nós vemos a distorção dos conceitos, nós deveríamos nos voltar para a Bíblia para entender como vivê-los e como aplicá-los, e não tirarmos nossas próprias conclusões. A autoridade é uma questão bíblica e para o benefício da igreja. O Senhor Jesus Cristo, todas as vezes em que falou em autoridade, sobre a sua autoridade, estava falando inclusive do seu sacrifício em favor da igreja. Depois, antes de morrer na cruz, ele estava dizendo: ninguém tira minha vida de mim, eu tenho autoridade para entregá-la, tenho autoridade para reavê-la. Ele está dizendo: eu sou a autoridade, por isso me sacrificarei pela igreja. E depois de morto e ressurreto, ele aparece aos discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, vão fazer discípulos de todas as nações, vão proclamar salvação, porque com a autoridade que tinha morri pela igreja e agora vocês, em minha autoridade, vão alcançar o mundo com a mensagem do evangelho. Jesus fez o uso correto da autoridade. E assim nós deveríamos olhar as autoridades constituídas por Deus na igreja como bênção de Deus sobre nós. Né? Os termos aqui da confissão de fé falam sobre Jesus como rei e cabeça da igreja. Significa que quem manda na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro do meu filho estudando essas coisas comigo, né? E um dia ele fez uma arte lá em casa e eu cheguei e falei assim: faz assim. Ele falou: não. Aí eu falei assim: mas quem é que manda aqui em casa? Aí ele: Deus. Aí eu falei: ah, estudou direito, né? Mas aí depois eu perguntei: mas Deus mandou quem cuidar de você e quem ser autoridade sobre você? Ele falou: o papai. Eu falei: então agora você vai lá obedecer. Mais ou menos a ideia é a mesma. É Jesus quem governa a igreja. Qualquer pessoa da igreja sentada no banco que não tenha cargo nenhum, mas que abra a Bíblia e diga: pastor, conselho, presbitério, supremo concílio, a Bíblia está dizendo assim e Jesus está nos mandando fazer assim. Um crente sem qualquer cargo representativo, com a Bíblia na mão, com a palavra de Cristo na mão, tem mais autoridade do que o maior dos concílios. Porque quem reina na igreja é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra dele que manda. Calvino diz que a Bíblia é o cetro através do qual o Senhor Jesus governa a sua igreja. Então, nós entendemos isso. E Cristo como cabeça, nós vamos ver isso no Catecismo Maior, como que Cristo, como o cabeça, faz esse governo viável na sua igreja? Dando-lhe oficiais para que eles apliquem a disciplina no governo do povo de Deus e corrijam o povo de Deus com relação aos seus pecados. O próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Se você vai lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo sobre como as coisas deveriam ser na igreja de Éfeso. E ele fala ali a respeito do caráter dos presbíteros, do caráter dos diáconos, e na sequência ele diz assim: Timóteo, é assim que as coisas devem ser na casa de Deus, que é a coluna e o baluarte da verdade. Então, está claro, como que tem que ser as coisas na igreja? Tem que ser daquele jeito, com presbíteros constituídos naquele padrão, diáconos constituídos naquele padrão, porque assim precisa ser as coisas na casa de Deus, e quem está mandando? É Jesus, através da sua palavra. O governo, portanto, de oficiais que vão exercer a disciplina é o meio através do qual Jesus governa a todos nós. Esse é um governo distinto da magistratura civil. Essa é uma declaração que fazia bastante sentido no contexto histórico em que a confissão de fé foi elaborada, e para nós parece uma coisa meio óbvia, porque já vivemos muitos séculos mais tarde, temos o governo brasileiro, o presidente da República e as autoridades constituídas dentro da igreja, mas é importante destacar isso, né? A igreja, como vai dizer Chad Van Dixhorne naquele guia de estudos da confissão de fé, não é o braço religioso do Estado, ela é uma instituição distinta do Estado e tem o seu próprio propósito único. Por que isso? Porque muitas e muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas tendem a absorver valores que não são próprios do reino, mas são próprios do século. Então, aquela história: acho melhor o conselho não mexer com aquele irmão porque ele é filho do prefeito. Acho melhor o conselho não tratar daquele assunto porque o vereador que vai conseguir o alvará de funcionamento para a igreja é primo. Não. Aqui nós estamos falando de uma outra esfera completamente diferente. E aqui não importa a patente, o salário, a função que você exerce ali, as regras aqui dentro são outras. E isso tem acontecido de tal forma que muita gente confunde isso. Já aconteceu da gente estar fazendo disciplina eclesiástica na igreja e a pessoa apelar para a Constituição da República. dizendo que aquilo era assédio moral, dizendo que aquilo era constrangimento, era restrição de liberdades. E a gente está dizendo, não, você não entendeu. Quando você se tornou membro da igreja, você diz, eu não sou meramente um cidadão brasileiro. Eu sou, acima de tudo, um cidadão do reino dos céus. E eu estou voluntariamente confessando que Cristo é o rei da minha vida. E eu não vou depois apelar para o governo, não vou chamar advogado para me defender do que o conselho, com a autoridade de Cristo e da palavra de Deus, quer fazer para me corrigir. E é importante ter coragem nessas horas, porque muitas vezes um conselho menos preparado se deixa intimidar por esse tipo de coisa. E eu louvo a Deus, porque na oportunidade, nas duas oportunidades em que pessoas vieram munidas de advogados, munidas de notificação extrajudicial, ameaçando o processo, os dois conselhos das duas igrejas que eu pastoreava reagiram adequadamente, dizendo, pastor, se nós tivermos que pagar indenização, se nós tivermos que responder na justiça, nós estamos muito tranquilos em relação a isso, porque aqui quem manda é Jesus. Louvado seja Deus por isso. Tá certo? Bom, isso significa que quando você se coloca debaixo de um governo eclesiástico, você devia estar interessado em ser governado. E nós vivemos uma época de pessoas que somem na multidão. Lá no militarismo a gente chamava esse pessoal de moita. Sabe aquele pessoal que o tenente não sabe o seu nome, é a melhor coisa que tem, porque quando ele precisar de alguém, de algum voluntário, ele não vai lembrar de você. Então fica na moita, era a expressão lá no militarismo. Na igreja não devia ser assim. Se você vai à igreja, senta nos bancos, dominicalmente, chega depois do prelúdio, sai antes do amém, antes da bênção, ninguém ali conhece o seu nome, ninguém sabe onde você vive, ninguém sabe quais são as suas lutas, você não está sendo pastoreado. E Paul Washer não é sequer presbiteriano, mas está falando a respeito dessa verdade que é aplicável para todas as igrejas, né? Independente de cor denominacional. Ele está dizendo, se você é de uma igreja onde as autoridades não te conhecem, não sabem teu nome, não sabem da tua vida, você não está sendo pastoreado, você não está sendo discipulado. Para com isso. Mas parece que essa é uma opção muito comum, especialmente em cidade grande, né? Onde algumas igrejas parecem rodoviárias. Tem gente entrando, tem gente saindo o tempo todo. E quem é? Ah, não sei, passou por aqui. Está cheio de crente, inclusive, que resolve viver uma vida meio de combo evangélico. Eu gosto do coral daquela igreja, eu gosto da orquestra daquela, eu gosto do pastor auxiliar daquela outra. E então, primeiro domingo é dia de ir na igreja A, porque canta o coral. Segundo domingo do mês é dia de ir na igreja B. E essas pessoas estão sem qualquer pastoreio. E não estão sendo discipuladas. Não existe alguma autoridade constituída por Deus sobre a vida delas para dizer, irmão, aqui está muito bom, aqui não está bom, vamos arrumar aqui, vamos caminhar juntos ali. Isso não está certo, isso não é vida cristã consistente. Então nós precisamos pensar muito a respeito disso também. Segundo parágrafo da Confissão de Fé fala que aos oficiais constituídos na igreja, conforme a instrução da palavra, Jesus entregou as chaves do reino dos céus. Em função disso, eles têm o poder de reter ou remitir pecados, fechar o reino em penitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abrir o reino aos pecadores penitentes pelo ministério do evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Vamos falar um pouco sobre isso. As chaves do reino do céu. Quem já ouviu falar alguma piada que diz assim, fulano morreu, chegou no céu, aí São Pedro estava lá na recepção. Quem já viu um negócio desse? Todo mundo. Se você for até a Catedral da Sé aqui e você tem lá aquelas imagens, nós sabemos que a Escritura condena isso, né? Mas você tem as imagens dos apóstolos ali. Você pode até não concordar com isso, não devia mesmo. Mas se você quiser saber qual das imagens representa Pedro, o que você tem que fazer? Procurar quem está com o molho de chave pendurado. E por que isso? Porque o Senhor Jesus falou especificamente com Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A Igreja Católica Romana se baseia neste versículo para dizer que Jesus estava constituindo Pedro como Papa e como aquele que tem a autoridade de receber na igreja uma pessoa ou de expulsar da igreja uma pessoa. Num Brasil católico romano, historicamente falando, era um xingamento considerável falar que alguém era excomungado. Não sei se vocês já pegaram isso. Ô, seu excomungado! É por quê? Porque a autoridade religiosa, no caso o Papa, tinha o direito de, segundo essa interpretação equivocada, de excomungar alguém da igreja, porque a chave do reino dos céus está aqui na cintura do Pedro. Só que nós entendemos esta passagem de uma maneira mais consistente. totalmente consistente com o restante da escritura. E é por isso que a gente não vai sequer retratar o Pedro com a chave na mão, conforme você vê ali, e não vai, inclusive, adotar um papa sobre toda a igreja. O brasão papal é aquele que você está vendo ali, com uma coroa tríplice, representando uma autoridade espiritual, uma autoridade eclesiástica e uma autoridade terrena, como o governante supremo do Estado do Vaticano. E ele tem, então, as chaves cruzadas, dizendo: eu detenho o direito de mandar alguém para o céu ou de tirar. E é, se você se lembrar, isso aqui esteve muito em voga na época da Reforma Protestante, onde o Papa estava dizendo, né, se você pagar a indulgência, tem tantos mil anos de, né, liberação do purgatório e todas aquelas histórias típicas da Reforma. Essa é a má interpretação, né? Eu imaginava aqui. Por que que nós entendemos que o texto não deve ser nos dirigir a Pedro? Porque poucos capítulos depois, já em Mateus 18, Jesus está falando com todos os apóstolos. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Essa é exatamente a mesma terminologia que Jesus usou com Pedro no verso 19, aqui de Mateus capítulo 16. O que você, aqui está no singular, o que tu ligares, né, terá sido ligado, o que tu desligares. Mas pouco mais à frente, Jesus está falando com os 12, com a liderança que ele instituiu. E na sequência de Mateus 18, Jesus inclusive fala que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali Jesus está no meio deles. Esse versículo a gente costuma às vezes usar também de maneira errada, naquela reunião de oração que teve na casa da irmã que mora lá na periferia, naquela véspera de feriado, sexta-feira, chovendo, greve dos caminhoneiros, só foi a irmã dona da casa, o pastor e o cachorro molhado dela. Aí o camarada pega alguém, vai lá, a irmã fala: não, pastor, não tem problema, porque aqui está escrito, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, Jesus está no meio. Jesus está aqui. Jesus está lá naquela reunião, claro, mas não por causa desse versículo. Ele está lá porque ele é onipresente, quando ele é buscado, quando ele é encontrado. Mas não por causa desse versículo. Esse versículo está dizendo que quando dois ou três, um número plural de autoridades constituídas por Deus com o poder das chaves, se reúnem para ligar ou desligar alguém, isso é feito em nome de Jesus. Esse versículo serve para isso. Para dizer, quando o conselho da igreja se reunir, os três, aqui na igreja de Vila Guarani temos três presbíteros, quatro? Três presbíteros. Se os três presbíteros, o pastor, se reuniram e disseram: aquele irmão está em pecado, ele precisa ser censurado, isso é o próprio Jesus que está fazendo. Na medida em que... É, o senhor tem orado errado nisso aí, já dá para arrumar, tá vendo, irmão? Aí, na medida em que o conselho da igreja age conforme a escritura, eles se reúnem e deliberam: esse irmão deve ser censurado, o próprio Cristo está carimbando aquilo com a sua chancela. Ele está dizendo: eu dei o poder das chaves a estes homens. Infelizmente, nos dias de hoje, pessoas estão pouco preocupadas se estão sendo ligadas ou desligadas na igreja visível. Elas não se importam com isso. Elas, de tal forma, diluíram o conceito do que significa pertencer a Cristo, que acreditam que possam ter uma relação completamente exclusiva, o seu combo particular de relação com Deus. Eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Eu quero seguir Jesus, mas não quero ouvir pastor. Eu quero estar ligado a Cristo, mas não quero estar ligado àqueles que me ligam a Cristo. Isso não existe. Jesus não viu nada nesses termos na sua palavra. Ele está dizendo especificamente que aqueles que se unem a ele estão sujeitos a pessoas que vão pastoreá-los. E aqueles que pastoreiam, por sua vez, também são pastoreados. Quem são os pastores do pastor? Os presbíteros. E se o pastor estiver falando alguma coisa lá do púlpito que não está certa, quem que tem que puxar a orelha dele em primeiro lugar? O conselho. E essas coisas então fazem parte da nossa estrutura eclesiástica de acordo com o fundamento bíblico. Isso significa então você ter o poder das chaves. Quando se fala de reter ou remitir pecados, não significa que pastor e presbítero têm o direito de perdoar pecado. A interpretação católica, mais uma vez aqui, nos ajuda a entender a distorção. Você vai até o confessionário e fala: padre, pequei. Aí o padre diz: o que você fez, meu filho? Aí você fala: eu olhei para a mulher do próximo, eu joguei na loteria. Você conta lá o seu pecado e ele então te diz: então agora vai lá e faça tal penitência. Tantas Ave Maria, tantos Pais Nossos, Salve Rainha, tal e tal. E aí então o seu pecado está perdoado. Aí ele faz lá o sinal da cruz e ele te absolve. Nós não cremos que esse poder nos pertence. Quem perdoa pecados é Cristo. Porém, então por que que a Bíblia e a confissão de fé estão falando em reter ou remitir pecados? É porque nós, na autoridade de Cristo, e quando eu falo dos pastores, dos presbíteros, das autoridades constituídas, nós temos a incumbência de dizer: você está achando que está perdoado, irmão? Você está achando que está tudo em paz com Deus? Mas não está, não. E nós estamos declarando isso de maneira oficial. Você está em pecado. E enquanto você não se arrepender, você não está em paz com Deus, como julga estar. Nós vivemos numa era muito subjetiva. Ah, vocês estão dizendo que isso é pecado, mas eu acho que não é. Então pronto. E não é assim que funciona. Então a autoridade legitimamente constituída por Cristo, seus oficiais, presbíteros e pastores, quando reunidos em seu nome, quando baseados na Escritura, eles detêm esse poder de ligar ou de desligar, de dizer: você é bem-vindo à igreja e está em comunhão com Cristo e com o seu povo, ou ao contrário, você não está em comunhão com Cristo e com o seu povo e por isso não deve participar, não deve congregar conosco como se um de nós fosse. Esse é o objetivo de reter ou de remitir pecados. Não a autoridade de oferecer o perdão, mas a autoridade para declarar se esse perdão é legítimo ou ele não é legítimo. Esta é a questão. Quando você vê, por exemplo, Jesus falando com os apóstolos depois de ressurreto: se vocês perdoarem os pecados de alguns, vão ser perdoados, e se retiverem, serão retidos, é nesta ideia que Jesus deve ser entendido aqui. Porque, à luz, inclusive, de outra carta escrita por João: se confessarmos os nossos pecados, quem que é fiel e justo para nos perdoar? Ele. Então, quem perdoa pecado é Jesus. Mas as autoridades constituídas declaram, têm um poder declaratório: você não está perdoado, não. Você acha que está, mas não está. Daqui a pouco a gente vai ver quando é que a gente deve achar que está perdoado e quando a gente não pode achar que está perdoado. Mas o ponto a ser destacado aqui é isso. Cabe aos oficiais da igreja a responsabilidade de julgar pela palavra de Deus, até onde for possível, quem vai para o céu e quem não vai. Dá para saber quem vai para o céu e quem não vai? Dá para ter uma ideia relativa. Absoluta, não. A gente sabe que a gente vai ter umas surpresas no dia do juízo final, né? E o fulano, cadê? Não, não está aqui. Aí a gente vai descobrir que ele tinha uma vida secreta, completa, né? E depois um outro lá: fulano, você aqui, aos 47 do segundo tempo, Deus teve misericórdia. A gente vai ter surpresas lá. É verdade. Mas existem certas coisas que não é necessário ter surpresa. A pessoa peca deliberadamente. Ela nega que Jesus é o único Salvador. Ela entende que o livro oculto das ciências de não sei que, qual povo antigo é o livro que ela precisa ler para poder se conectar com Deus. Nós não podemos, olhando esse tipo de comportamento, dizer para aquela pessoa: você se engana ao achar que está tudo bem com Deus? Claro que podemos. Então a igreja tem, nas suas autoridades, este ministério e esse poder declaratório. Por que que o conselho entrevista quem quer fazer exame, quem quer fazer pública a profissão de fé? Porque o conselho tem que olhar e dizer assim: você acha que está em paz com Jesus? Você acha que está indo para o céu? Você declara? O conselho vai olhar aquela fé e vai examinar para ver se a pessoa tem razão naquilo, se aquilo faz sentido ou não. Pasmem vocês, agora já dá para falar aqui. Uma vez eu estou numa reunião do conselho entrevistando uma pessoa notoriamente viciada em cigarro e álcool, notoriamente com uma vida completamente estragada, e a pessoa se apresenta para fazer a profissão de fé. E está lá todo domingo na igreja e senta no banco, mas não muda, não larga o cigarro, não larga a bebida. E aí, todo mundo que quer se apresentar para fazer profissão de fé vai ser recebido pelo conselho da igreja. Foi recebido lá. Aí eu cheguei e falei: mas o senhor não tem problema com cigarro? E aí o homem falou assim: tinha. Mas esse maço aqui, ó, o senhor pode ver, está vazio. O último que eu fumei aqui antes de entrar para a reunião, agora eu não fumo mais. O senhor não tem problema com bebida? Tinha. Pode sentir o meu bafo aqui, ó. Foi a última que eu tomei antes aqui. De agora para frente, acabou. Você acha que o conselho deveria receber esse irmão para assumir um compromisso com Jesus? Lógico que não. Então as autoridades eclesiásticas disseram: o reino dos céus está bloqueado para você. A porta está fechada para você, porque você não se arrependeu ainda. Entende? Esse é um poder que as autoridades eclesiásticas têm. Aliás, elas deveriam fazer exatamente isso. Por quê? Porque quando o pastor, o conselho querem produzir números e vão colocando para dentro gente que não está pronta, o resultado é que a igreja perde aquilo que lhe é mais precioso, que é a sua pureza, a sua santidade. E aí todos saímos perdendo. A porta de entrada da igreja tem que estar bem encostada. E a porta de saída tem que estar escancarada. Quando a gente fala isso, né? O Mark Dever fala sobre isso, né? No seu livro, alguns até escandalizam. Falam, pastor, está botando gente para fora da igreja? Vamos ver Jesus. Jesus multiplicou os pães, cheio de gente lá do lado. E aí ele fala assim, vocês não vieram aqui porque vocês querem saber de mim, não. Vocês vieram porque comeram e agora querem comer de novo. E aí ele começa a fazer um discurso ali pesado, muita gente vai embora. Se fôssemos nós, talvez nós olhássemos para os poucos que ficaram e falássemos assim, ô pessoal, ainda bem que vocês ficaram, hein? Hashtag coração, tamo junto, é nós, aqui, vamos lá e tal. Jesus olhou para os discípulos e falou o que para eles, você lembra? Porventura, quereis vós outros também retirar-vos. Jesus não era muito simpático, se a gente fosse pensar nessa ótica, né? Mas ele era firme. Aí Pedro fala assim, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. A igreja é isso. Quem entendeu essas coisas, quem está arrependido dos seus pecados, quem crê em Cristo, quem quer viver em santidade, é recebido pelas autoridades de Deus, os presbíteros, os pastores, com o poder das chaves no meio do povo de Deus. Quem não tem essa conduta tem que ser colocado para fora. Ok? Existem interpretações interessantes a respeito desse ligar e desligar. E se você ler o livro de John Sittman, Coração de Pastor, você vai ver isso. É um detalhe aqui, mas é só para você ter uma ideia. Alguns dizem, ligar significa colocar alguém dentro da igreja. E desligar significa colocar alguém para fora da igreja. É uma possibilidade interpretativa. A outra possibilidade interpretativa significa, ligar é pegar o seu pecado e dizer, seu pecado ainda está grudado em você. E desligar, então, seria separar a pessoa do seu pecado, dizer, quanto àquele pecado você já está liberado. Nós não temos como cravar uma coisa ou outra, mas nem é necessário, porque em ambos os casos, né, as autoridades têm os dois poderes, de dizer, como você não está mais preso a esse pecado, porque você se arrependeu dele, crê que Jesus morreu por você e o perdoou, então você vai ser recebido no corpo de Cristo. Ou então, ao contrário, você ainda está preso aos seus pecados, você não chora por eles, você não deseja abandoná-los, você não trabalha no sentido de um arrependimento consistente, então você não pode ser recebido. Essa é a ideia, ok? Quando a igreja faz assim, então, ela não está, na verdade, perdoando ou deixando de perdoar alguém ou introduzindo no reino dos céus alguém. Não. O poder da igreja nesse sentido é um poder de certificação, é um poder declaratório. Até a própria linguagem no grego, quando Jesus diz assim, o que vocês ligarem na terra é porque eu já liguei no céu. E o que vocês desligarem aqui na terra é porque, na verdade, eu já desliguei no céu. Esse poder da igreja, portanto, é um poder mais de constatação. É um poder mais de certificado, vamos dizer, de um carimbo que a igreja vai bater, né, na identidade, no RG espiritual de alguém. Tá certo? E nesse sentido, então, a igreja só ratifica o que já foi feito nos céus, conforme nos lembra Calvino nas Institutas. E então, nós vamos ver aqui de novo Paul Washer. Deus comissionou a igreja não somente para proclamar benefícios do evangelho, mas também para alertar os homens sobre o grande e irrevogável julgamento que virá sobre o mundo. Por que isso? Falar de amor, falar da mensagem do evangelho é parte da proclamação das boas novas. É claro, mas não é tudo. Se você olhar como o evangelho era proclamado no início do evangelho de Mateus, em Marcos, João Batista chega, arrependei-vos, está próximo, vê alguém batizar vocês com fogo. E aí você olha e diz assim, a mensagem de hoje parece muito mais tranquila, né? Vai ser legal, vem, vai ser bom para você. Nossa, essas coisas são importantes de serem ditas, mas não podem ser ditas isoladamente. E quando nós estamos tão assim, ansiosos por abraçar todo mundo, por crescer numericamente, por prover um ambiente de acolhimento incondicional, nós barateamos a mensagem do evangelho e recebemos na família de Deus pessoas que Jesus não recebeu. E isso é um grande erro. Certo? Tudo bem até aqui, irmãos? Podemos ir? Parágrafo 3º diz que as censuras eclesiásticas, então, são necessárias para chamar e para ganhar para Jesus os irmãos ofensores. Eu vou me deter primeiro nesse parágrafo aqui. O que significa isso? Quando tem alguém que está pecando e se afastando de Jesus, faz parte da nossa responsabilidade chegar até aquela pessoa e falar, esse aí não é o caminho, irmão. deste jeito como você se comporta, você está se afastando de Jesus e não se aproximando dele. É nosso dever amá-lo a tal ponto de alertá-lo de, quanto ao perigo que ele corre. Essa figura ajuda bastante, né? Quando você coloca a placa, essa rota de pecado que você segue é caminho certo para a destruição. Arrependa-se, volte. E quando nós fazemos isso, inclusive censurando o irmão, a gente entende. Brasileiro entende isso direitinho. Sabe por quê? Porque quando tem um prazo para a gente fazer alguma coisa, um prazo para pagar uma conta, um prazo para fazer um recadastramento eleitoral, um prazo para sacar o fundo de garantia, o que, que o brasileiro faz? Ele deixa para a última hora. Porque ele fala, não, eu tenho tempo, eu tenho não sei o que e tal. Quando chega a notificação da multa, aí ele fica esperto. Aí vai lá e faz. O brasileiro entende bem o espírito aqui. Porque é exatamente isso. Quando o conselho vai lá e fala, irmão, você não pode fazer isso. Ele, não, pastor, não. Aí vai o presbítero e fala, não, mas não. Aí ele chama no conselho e diz, ou você se arruma ou você vai ser disciplinado. Parece que ele acorda. E ele está sendo, então, chamado e ganhado para Cristo. Ele percebe, então, que aquela ofensa vai ter consequências e que é premente a sua necessidade de arrependimento. Claro, isso tem que ser feito com jeito, né? Spurgeon vai dizer que quando você repreende um irmão, não deve fazê-lo com água fria para congelá-lo e nem com água fervente para queimá-lo. Isso precisa ser feito com amor. Aí você vai se arrependendo, então vai para o inferno, então, né? Calma, né? Mas a advertência precisa ser feita. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser, né, autoritário, mas você precisa ser autoridade. E precisa ser firme. Isso é necessário. Segundo ponto que a confissão de fé levanta, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Quem que já não ficou parado aqui num congestionamento em São Paulo e de repente passou um carro pela faixa de ônibus, daqui a pouco vai dois, vai três, vai quatro, vai cinco, vai todo mundo atrás? Por quê? Acho que não tem radar. O primeiro foi, então vai todo mundo. É impressionante o poder de um mau exemplo. Tá certo? A gente sabe que uma batata podre estraga todas dentro do saco. O apóstolo Paulo falou que um pouco de fermento leveda toda a massa. E quando a gente tolera o pecado no meio do povo de Deus e não corrige, os outros que vão olhando falam, mas que boa ideia! E tá cheio disso na Bíblia, né? Quando Uzá morreu no transporte da arca, por que foi que aquilo aconteceu? Porque Davi estava trazendo a arca num carro de boi e a arca estava escorregando, mas a arca nunca foi transportada antes por carro de boi. Quem que teve essa ideia? Os filisteus. Que quando Hofni e Finéias, filhos de Eli, levaram a arca para tentar intimidar Deus a ganhar a batalha, não conseguiram, perderam a batalha, os filisteus levaram a arca embora, só que Deus se defende sozinho e Deus trouxe a arca sozinho. Eles colocaram a arca no templo de Dagom. Dagom caía prostrado diante da arca. Os filisteus começaram a ver pragas nas suas cidades. Resolveram devolver a arca rapidinho. Eles não conheciam Levítico. Então eles devolveram a arca num carro de boi. Aí o pecador olha e fala, rapaz, esse negócio de arca de carro de boi é interessante, hein? Viu? E aí você aprende aquilo que não deve com muita facilidade. E aí então, quando Uzá foi seguir o exemplo ali, tocou na arca, morreu. Esse tipo de coisa deve ser contido o quanto antes, porque pecado sendo praticado sem correção, sem exortação, sem repreensão no meio do corpo de Cristo, vão ser estímulo para outros fazerem a mesma coisa. Né? Existe o risco de a disciplina ser exagerada ou de ela ser complacente? Então, a punição foi desproporcional à falta, para mais ou para menos? Existe. E só que quando ela é abandonada por esse medo de se cometer um excesso, nós caímos num perigo ainda maior. Então, às vezes a gente vê, ah, eu não vou disciplinar meu filho porque eu quero traumatizá-lo. Pode ter certeza, ele vai ficar mais traumatizado ainda pela falta da disciplina. Então, esta é uma questão importante que o reverendo Leandro Lima nos lembra aqui. Quando a disciplina não existe, parece que há uma autorização implícita para você pecar à vontade. Isso não abençoa ninguém. John MacArthur fala que quando a tolerância é valorizada acima da verdade, a causa da verdade sempre sofre. Tolerância é uma palavra que está na moda, né? Basta assistir Encontro com Fátima Bernardes. Basta ver o que acontece aí na parada gay de São Paulo. A gente tem que tolerar tudo. Onde está escrito isso? Não é na palavra de Deus. Não é? Nós devemos ser gentis com todas as pessoas, é claro. Nós devemos respeitar o direito das outras pessoas pecarem, é claro. Mas nós temos uma opinião biblicamente orientada a esse respeito. E, por enquanto, a opinião na nossa lei brasileira não é crime. Dizer, quando você faz isso, Deus está contrário a você, não é crime, não é desrespeito. É proclamar a verdade de Deus, e isso deve ser feito por nós, com amor, com sensibilidade, com jeito, de maneira piedosa, mas se a gente começar a dizer, não, tudo bem, não, não tem problema, nós estamos prejudicando a causa da verdade. Alguns ainda citam erradamente, eu venho como estou, pastor, eu venho como estou, mostra para mim onde está escrito, e fico como estou. Não tem. Você pode vir do buraco que você quiser vir. Tinha lugar para uma prostituta no reino dos céus, tinha lugar para um cobrador de impostos, tinha lugar para assassinos, mas todos eles vieram como estavam. Nenhum deles ficou como estava. Todos eles mudaram. E essa é a questão, certo? Depois, disciplina necessária para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. Acho que já falei um pouco disso, né? E, curiosamente, Martin Lloyd-Jones, que morreu no início dos anos 80, fala... Uma geração inteira de crentes é, parece que ele está falando em 2018, agora, virtualmente ignorante quanto ao pecado. Quando eles ouvem qualquer menção ao pecado, eles pensam que é rispidez, falta de amor e falta de cortesia. A tendência agora é igrejas existirem apenas para compartilhar amizades. Não parece? Postagem de 2018? Aqui todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem acolhido, mas eu não posso chegar em você e dizer isso. Essa é uma tentação particular para os oficiais da igreja. Nós costumamos absorver algumas ideias seculares e achar que a nossa posição de autoridade está conectada à nossa popularidade. Quando a gente liga o rádio na CBN e descobre que Michel Temer tem a pior popularidade presidencial, a gente pensa que, por conta disso, a autoridade dele está diminuída. Mas não está. E o pastor não foi chamado para ser popular. E o presbítero e o diácono não foram chamados para serem populares. É interessante que pedras têm clamado sobre isso. Há um filósofo espírita que tem alguns vídeos aí na internet e ele tem contado uma história meio chocante, de que ele falou com a mãe dele que ele tinha ganhado do tio um abadá para pular o carnaval. Vocês já viram isso? É Rossandro Kinji. É espírita. E ele conta que ele... Falou, mãe, eu ganhei o abadá do meu tio, vou pular carnaval. E a mãe falou assim, não vai não. Aí ele falou, vou sim, eu já ganhei. Ela falou, não vai porque eu sou a sua mãe. Mas o meu tio deixou, quem manda em você sou eu. E aí ele fala assim, pois então eu não lhe amo. Fazendo birra para a mãe. E a mãe falou assim, quem falou que eu estou preocupado com o seu amor? Aí ele arregalou os olhos. Minha mãe não está preocupada que eu ame? Não, eu estou preocupada que você me respeita. Você me respeita que eu sou sua mãe. E você não vai... Pronto, acabou. Que ele balançou com aquilo, mas que depois ele veio entender como filósofo que quando a nossa geração atual tolera a falta de respeito para ser amada, ela perde as duas coisas, o amor e o respeito. E quando ela exige o respeito, ela acaba sendo amada mais cedo ou mais tarde, porque a pessoa vai perceber que aquilo era para o seu bem. Então, isso é muito importante quando nós estamos diante da situação assim. Mas eu sou presbítero, eu vou disciplinar aquele fulano? Ele namorou com a minha filha. Eu queria tanto que desse certo, mas não deu. Não acontece alguma situação assim na igreja? Eu não sei de nada que aconteceu aqui na igreja. Então, se eu falar alguma coisa que coincide, me tenha por inocente, por favor, irmão. Sabe assim? Não, mas eu vou disciplinar essa mulher? Existem até dispositivos na Constituição que podem... significar que um presbítero em específico deva se ausentar do julgamento de alguma questão particular com alguém que ele tenha tido alguma situação no passado que torne tudo isso mais constrangedor ou impróprio. Mas a ideia de que a gente jogava bola junto, eu cresci com esse camarada, como é que eu posso disciplinar? Justamente porque eu amo tanto e tenho toda essa história que eu vou precisar fazer o que é necessário, né? Então, essa é a questão. E depois... para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Sabe onde que as coisas aqui começam a ficar difíceis? Imagine você. Faz parte da questão de prova que eu dou lá no seminário. O regente do coral, e eu não sei também de caso nenhum, eu estou dando só um exemplo, tá bom, gente? O regente do coral fugiu com a superintendente da escola dominical. Ele era casado e ela era casada, cada um largou o seu cônjuge e os dois fugiram. E aí, então, faz o que na igreja? Aí vem aquele argumento, deixa para lá, pastor, eles já foram embora mesmo, já não estão mais aqui. Não tem, todo mundo já sabe que tal, e precisa disciplinar alguém que saiu, precisa excomungar alguém que nem está aqui mais, só vai trazer sofrimento para fulana, que era a mulher do regente, ou para o cicrano, que era o esposo da superintendente. Isso não vai abençoar ninguém. Você não entendeu um dos propósitos da disciplina eclesiástica. Porque o seu Zé da padaria, que fica do outro lado da igreja, ele vendeu o pão para a família da superintendente um tempão, e para a família do regente outro tempão. E ele soube dessa história. E aí ele falou assim, ah, mas essa igreja aí do outro lado da rua, o pessoal é meio esquisito. Um casa com o outro, sai com o filho do outro, não acontece nada. Se para ser crente é ser assim, por isso que eu fico aqui, eu do meu jeito aqui, vendendo meu pãozinho, pagando meus impostos, sou mais justo que aquele pessoal lá. E a gente não entendeu que o nome de Cristo está sendo ofendido quando alguém erra desta maneira grave, pública, notória, e não recebe uma censura. E é por isso que a honra de Cristo, a santa profissão do Evangelho, aqui as coisas são diferentes. Aqui há espaço para arrependimento, mas há constatação do certo e do errado, e isso precisa ser levado a sério e muito. Então, às vezes as pessoas tendem a pensar muito intramuros. Não, um negócio desse aqui só vai dar trabalho, né? E dá mesmo. Porque o conselho tem que se reunir várias vezes, tem que citar a pessoa para ela comparecer. Tem toda uma documentação, e eu dou aula exatamente sobre essa documentação. Dá trabalho, o conselho vai ter que se reunir aí 5, 6 vezes. Todo mundo trabalha, todo mundo mora longe, todo mundo tem o que fazer, todo mundo tem família. E o conselho tem que vir aqui fazer 5, 6 reuniões. Tem. Para fazer a coisa certa e do jeito certo. E não interessa se dá trabalho. É a honra de Cristo que está em jogo e nós não vamos negociar com esse tipo de situação. Ok? Calvino ainda fala, é preciso que sejam eliminados da família de Jesus aqueles de cuja torpeza redundaria infâmia ao nome cristão. Você é crente? Pode ser assim desse jeito aí na sua igreja? Assim é fácil. Assim é até eu. Nós precisamos dizer, não, nós somos aqueles que negam-se a si mesmos, tomam sua cruz e o seguem, arrependem, choram por seus pecados, clamam pela misericórdia de Deus e buscam uma vida piedosa. Certo? John Bunyan vai falar, o pecado é a ousadia à justiça de Deus, a violação à sua misericórdia, o escárnio à sua paciência, a afronta ao seu poder e o desprezo ao seu amor. Todos nós pecamos. Mas quando pecamos, precisamos nos arrepender, confessar, lamentar, chorar, pedir perdão e mudar de vida. Quando a pessoa está grudada mais ao pecado do que a Deus, nós estamos tolerando que o nome de Deus seja tão infamado nestes termos. É desprezo, é escárnio, é afronta, é violação. E nós estamos tolerando que alguém faça isso ao nome do Deus a quem nós adoramos, estamos errando muito seriamente. Hã? Depois, também é necessário praticar a disciplina eclesiástica para evitar a ira de Deus. E muita gente, por conta de uma teologia errada, que foi ensinada bastante no Brasil, principalmente na década de 80, de vez em quando fala assim, no Antigo Testamento era o período da lei, mas agora no Novo Testamento nós estamos na graça. Errado, irmão. Errado. Sabe por quê? Porque se no Antigo Testamento você pecava e não era você que morria, mas era um inocente substitutivo que Deus apontou, o nome disso é graça. Então tem graça no Antigo Testamento. E se no Novo Testamento alguém precisou morrer por causa do seu pecado, o nome disso é lei. Aí você fala assim, não, mas no Antigo Testamento Deus derramava sua ira sobre as pessoas, matando gente. Tem muita morte de inocente no Antigo Testamento. Eu falo, pois no Novo tem uma morte de um inocente muito mais horrorosa. Muito mais séria. De alguém completamente perfeito. E que foi trucidado e a ira de Deus foi derramada sobre essa pessoa de uma maneira inigualável em toda a história. Ah, mas no Antigo Testamento, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram fulminados. E Ananias e Safira, hein? E o pessoal na igreja de Corinto que estava celebrando a ceia de maneira imprópria e muitos morriam, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11. Isso também tem. E o Senhor Jesus, o amoroso Rei Jesus, esse que morreu por você, que você pensa nele sempre de sorriso aberto para você e acolhedor, o que, é que ele falou para as igrejas da Ásia Menor em Apocalipse? Lembra-te de onde caíste, arrepente-te, volta, senão eu venho contra ti. Esse Jesus aí que está fazendo ameaças. Vocês estão tolerando aí no meio quem faz isso e eu vou aí, vou acabar e vou pegar esse pessoal. A ira de Jesus continua no tempo do Novo Testamento contra uma igreja que tolera o pecado. E nós precisamos entender isso. A igreja não vai crescer enquanto a gente não promover santidade nela. Eu falo sobre isso pensando um pouco na metáfora do cachorro. Você já viu um cachorro com uma ferida? Eu morei na roça com meu pai, então os bichos lá tinham muito berne. Você já viu berne? Vem um mosquito e coloca um ovo assim aqui, né? Aí cresce um lagarto lá dentro, um bicho branco asqueroso. Aí o cachorro tá com aquilo, ele fica lambendo, não fica? Ele deixa você espremer? Não, se você tentar espremer aquilo, vai doer, o cachorro te morde para você não espremer. Ele fica lambendo. Às vezes muitos têm preferido tratar pecado assim, fica lambendo. Quando você dá uma lambidinha, anestesia. E dói menos ali, mas fica aquela dor aguda que vai doer a vida toda. E por dentro o berne só está crescendo e comendo mais a sua carne. Aí quando você fala, não, a gente vai espremer. Pode doer muito. O cachorro pode agonizar, o cachorro pode chorar porque doeu muito. Mas a partir do momento que o berne saiu, ele já começa a sarar. E as escolhas que têm sido feitas por aí são para lamber feridas. Não, vai deixando o pecado. Porque se tratar desse assunto, tem gente que vai sair da igreja. Tem gente que vai não sei o quê. E o berne vai crescendo ali por dentro. Vai crescendo. Você tem que chegar e ter a coragem necessária para espremer. Alguém vai sair. João já falou, se saíram do meio dos nossos, é porque nunca foram dos nossos. Nunca estiveram comprometidos com a verdade de Deus. Vai lá, espreme a ferida, porque é isso que Jesus está nos mandando fazer. E quando isso não é feito, estamos debaixo da ira de Deus, que pode vir com justiça sobre a igreja, se ela permitir que o pacto, que os selos, que todo o ensino da igreja sejam profanados por meio de ofensores notórios e obstinados. Quem deseja, portanto, que a disciplina seja eliminada, busca a total subversão da igreja. Porque o que vai acontecer se cada um fizer o que bem entende? O nome disso é anarquia. Né? Então, se cada um falar, tu no teu cantinho e eu no meu... Né? Tá errado, aí você tem que cantar o hino dentro do contexto. Tu no teu cantinho fazendo a tua luz brilhar, e eu no meu cantinho fazendo a minha luz brilhar. Se você no seu cantinho não está brilhando, não está sendo luz, então você não está fazendo as coisas do jeito correto. Se você chora e lamenta os pecados passados e não os abandona, o seu arrependimento é em vão. Você está escarnecendo de Deus e enganando a própria alma. Há lugar para pecadores na igreja. Pecadores arrependidos. Pecadores em busca de santificação. Pecadores que, quando exortados, se sentem pastoreados e gratos. Estes são os pecadores que devem estar no meio do povo de Deus. Quem não está entendendo isso, na verdade está enganando a si mesmo. Tá? E a pessoa que vai dizer que pode viver descuidadamente porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, precisa verificar bem se não está debaixo da ira. Essa é uma frase muito séria, né? Eu estou debaixo da graça. Desde quando a graça de Deus te autoriza a pecar? Já leu Romanos 6? Haveremos de pecar para que a graça... De jeito nenhum. Megenoito, a negativa mais enfática da língua grega. Não, não é isso. Certo? Para a obtenção desses fins, quais fins? Usando o poder das chaves, através da palavra de Deus, que é o cetro mediante o qual Cristo governa a sua igreja. A igreja, as autoridades constituídas vão aplicar censuras para que os ofensores sejam trazidos de volta para o caminho correto, para que os demais não se sintam estimulados a pecar, para que a santidade do evangelho seja proclamada dentro e fora da igreja, para que a ira de Deus não caia sobre a igreja. Quando essas coisas todas são feitas, é necessário munir as autoridades constituídas dos recursos para isso. E a palavra de Deus nos dá. Você imagina o que aconteceria se, quando um irmão subindo a escada aqui e tropeçasse num degrau, soltasse um palavrão? Tá certo isso? Não, não tá. Mas imagina, soltou um palavrão, já junta as testemunhas, leva o irmão para o conselho e ele está excomungado. E ele perde o cargo dele de professor da escola dominical. Foi proporcional a ofensa à correção? Não foi proporcional. Então a escritura nos dá vários passos para que a justiça seja feita de maneira proporcional. Então, os oficiais da igreja têm uma ordem a proceder, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa: repreensão, suspensão do sacramento da ceia por algum tempo e exclusão da igreja. Tá certo? Aí a primeira pergunta que todo mundo faz: existe pecadinho e pecadão? Ah, existe sim. Existe sim. Vou te dar alguns exemplos. Ó, se você ler Levítico, tá bom? Aí você descobre, tem um negócio lá chamado oferta pelo pecado. Aí está escrito: se quem pecou for um membro da congregação, mata uma cabra. Mas se quem pecou foi o sumo sacerdote ou o príncipe, tem que matar um boi. Por quê? Não é tudo pecado? E por que que o príncipe tem que matar um boi e um membro da congregação tem que matar uma cabra? Porque o pecado do líder é mais sério do que o pecado do membro. Quando um membro da igreja comete algum escândalo, isso é ruim. Mas quando o pastor da igreja comete um escândalo, isso é pior. Vou seguir um pouco mais no argumento, porque eu sei que você ainda está meio assustado, né? Sua mãe falou para você o tempo inteiro: roubar uma agulha e assaltar um banco é a mesma coisa. Minha mãe costuma falar assim, né? Não é, não é. Mais exemplos para você. Tiago: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Que é isso? O irmãozinho da igreja, ele nem conhecia a Bíblia direito, ele nem sabia os versículos direito, ele estava pecando, ele tinha lá uma sensação de que aquilo não era certo, mas ele não tinha toda a instrução. Eu? Eu sou professor do seminário dessa matéria, eu sei disso faz tempo. Quando eu erro, eu estou errando mais do que ele. É óbvio? Vou dar mais exemplo para você. Jesus falou assim: ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem operado os sinais que foram feitos aqui diante de vós, eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Portanto, vos digo que haverá maior rigor no dia do juízo para vós outros do que para Sodoma e Gomorra. Você já leu isso na sua Bíblia? Então, o que significa isso? Significa que tem, sim, juízo. Tá certo? Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, existem pecados maiores do que outros, claro. E se existem pecados maiores do que outros, a censura deve ser proporcional à ofensa. Se o pastor topou o dedão ali, e foi o pastor que tropeçou na escada e falou um nome feio ali, ele deve deixar de ser pastor? Imediatamente? Você sabe que isso não é proporcional. Agora, se ele chegou e postou no Facebook um hino de louvor a Buda e diz que Buda mudou a vida dele, ele devia continuar pastor presbiteriano? Não, você sabe que as ofensas são proporcionais. Então a gente entende isso muito na prática, mas às vezes fica com essa informação na cabeça: não, não existe pecadinho, pecadão. Existe sim. E sabe o que é mais claro? Existe isso lá no Catecismo Maior de Westminster, pergunta 150. São todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas? E ele vai dizer: todas as transgressões da lei não são igualmente odiosas. Alguns pecados em si mesmos, em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Tem pecado maior e pecado menor? Sim. Né? Eu estou querendo lembrar aqui, talvez o reverendo Agil me ajude. Tem uma página, tem um texto na Bíblia que fala: maior pecado tem aquele que me trouxe a ti, maior pecado tem. Eu não estou lembrando onde é que está isso agora. É, exato, exato. A resposta de Jesus a Pilatos: Pilatos está errando ao mandá-lo para a morte, mas os judeus que o trouxeram até Pilatos têm maior pecado do que o próprio Pilatos. Se tem pecado maior, é porque tem pecado menor. Né? Então fica aí a ideia. Bom, e o que as perguntas seguintes do Catecismo Maior fala? O que torna um pecado mais grave do que o outro? Primeira, em razão dos ofensores. Se o camarada acabou de chegar na igreja, ele se converteu agora, ele veio de uma igreja completamente desorientada. E ele agiu de uma determinada maneira. E depois ele fala, eu não sabia. Você acha que a ofensa dele é a mesma de um irmão que cresceu na igreja presbiteriana, é presbítero, já foi presidente do presbitério, já fez tudo? Não. Por quê? Um tem mais informação do que o outro. Tá certo? Em razão da idade mais madura, maior experiência, maior graça, se forem eminentes na vida cristã, nos dons, no, na posição, no ofício, o pecado do pastor é mais sério do que o pecado do membro. Lá em Levítico 3 está mostrando isso claramente. O sacrifício do pecado para um é do líder é um e do membro é outro. Ou em razão das pessoas ofendidas. Se eu pegar um irmão aqui na igreja e der um tapa nele, dependendo do tamanho desse irmão, a minha ofensa é uma. Agora, se eu pegar um pequenininho e der um tapa nele, a ofensa não é outra? Até o pessoal que não é crente sabe disso. Ele tem condições de se defender, ele tem, né? Então, se você ofende diretamente a Deus e os seus atributos, se você se rebela contra a autoridade, uma coisa é você bater boca com o irmão da igreja e xingar ele. A outra coisa é você bater boca contra o pastor da igreja e xingar ele. Não é diferente? É diferente. Tá certo? E eu não vou demorar demais aqui não, porque depois você pode ler o catecismo. Pela natureza e qualidade da ofensa. Né? Se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, né? Se contiver em si mesmo muitos pecados... E aí, então, tem também o último, que é circunstâncias de tempo e lugar. Se é no dia do Senhor, se é no tempo do culto, não é? Todas as questões que envolvem aqui dizem, existem pecados maiores, pecados menores. A disciplina tem que ser proporcional, ok? A Bíblia até nos incentiva a relevar falhas menores. O irmão passou por você e não deu o bom dia. Você pode esperar mais um pouco, você não precisa ir lá imediatamente ali, naquele momento, você pode esperar para ver mesmo. Será que ele hoje não estava esquecido, não estava com a cabeça quente? Amanhã eu falo com ele. Se depois eu percebi que ele não me dá bom dia nunca, de jeito nenhum, aí eu vou falar com ele. Eu posso fazer isso? Posso. Especialmente se eu não ficar alimentando mágoa no meu coração. Chama-se, né, quando você releva, tá certo? Agora, existem certas questões que você não pode deixar passar batido. Por exemplo, há um divórcio na igreja. O Supremo Conselho já se manifestou claramente dizendo o divórcio é uma questão pública. Todo mundo vai saber a partir daquele momento, a família dele, a família dela, a igreja, os vizinhos, os empregadores, todo mundo está vendo que um pacto assumido diante de Deus foi descumprido. E a igreja simplesmente não fala nada? Está errado. Isso, inclusive, é uma falha do conselho que deixou de se pronunciar a respeito daquele assunto. Certo? Por isso que as censuras, como diz James Packer, podem ser escalonadas, desde a simples admoestação até a excomunhão. Então, a gente vai ver um pouco disso mais aqui para frente, mas o Código de Disciplina da Igreja fala das penalidades. A admoestação é você dar uma bronca. Pode ser por escrito e pode ser simplesmente verbal. Afastamento é quando você diz... Esta sua conduta não coloca a nós e a você em comunhão com Cristo. Você está afastado da comunhão conosco. E a expressão disso é que você não vai se sentar à mesa da comunhão, à ceia do Senhor conosco. A exclusão, que é dizer assim, nós já entendemos que sua ofensa é tão grave que você não está meramente afastado da ceia. Você já está afastado da igreja como um todo. Já é um rompimento definitivo. E a deposição, que tem a ver com a perda do cargo, no caso do pastor, do presbítero ou do diácono. São as penalidades previstas e que devem ser aplicadas sempre num critério gradativo, de maneira que o bom senso seja seguido, de maneira que os princípios bíblicos sejam seguidos. E há várias instruções a respeito disso no Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana. Certo? Quando é que pode ser necessário você excluir alguém da igreja? Não é? Então, vamos pensar aqui. Só tem um pecado mesmo que deve levar alguém a ser excluído da igreja. Aí você fala assim, pensei na blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, esse é o pecado que não tem perdão. Não é? Qual que é o pecado que deve levar alguém a ser excomungado? Impenitência. Você quer ver uma coisa? Nós somos obrigados a perdoar todo mundo? Essa é uma pergunta bem sutil, igual aquela do pecadinho e pecadão. E a resposta é não. Vou te dar um exemplo. O marido adulterou. Tá certo? Bom, a escritura já fala a respeito de que, nesse caso, ela, a parte ofendida, no caso do meu exemplo, a esposa, pode até pedir o divórcio. Mas o perdão é sempre um caminho melhor. O divórcio é uma licença por causa da dureza do coração. Ok. Mas então tá, a esposa está disposta a perdoar. Ela não quer endurecer o coração. E aí, tá bom. Só que o marido fala, eu adulterei, mas eu ainda gosto dela e eu queria pelo menos assim uma vez por mês, só levar ela para passear e tal. Essa mulher pode perdoar esse marido? Ela pode receber ele? Não. Por quê? Porque ele não está arrependido. Então, é curioso porque muitas vezes eu já precisei falar para algumas irmãs, isso é mais comum com as irmãs, mas já precisei falar para irmãos também, você não tem o direito de retomar o seu casamento. É praticamente uma ordem de Deus que você rompa esse vínculo, porque a outra parte continua pecando e não está arrependida. E se não há arrependimento, não há possibilidade de perdão. Não é que você vai ficar guardando mágoa no seu coração. Você pode até dizer, eu não vou carregar mágoa, não vou carregar essa ofensa comigo. Nesse sentido, eu o perdoo. Nesse sentido, ok. Mas perdoar no sentido de reaver o relacionamento como se nada tivesse acontecido, não é possível. Entendeu? Então, quando a igreja vai excomungar alguém, não significa que todos nós vamos olhar para ele e falar, desgraçado, maldito, vai para o inferno. Nós podemos até ter compaixão daquele irmão, orar por ele e não guardar nenhuma mágoa. Mas nós perdemos o direito de dizer, tudo bem, continue assim com esse pecado e vive entre nós como se nada tivesse acontecido. Você entende? Então, o pecado que deve levar alguém à excomunhão é exatamente a impenitência. Transgressores impenitentes se recusam a reconhecer o seu pecado. Aqueles que são culpados de ofensas gravíssimas cometem um pecado tão vergonhoso ou tão notório que, se não forem excluídos, podem manchar a reputação de Cristo e de sua igreja. Já é uma interpretação mais numa linha batista aqui, esses irmãos são da editora Fiel, mas às vezes é necessário, né, um pecado que mostra que aquela pessoa jamais levou Deus a sério. E às vezes a gente fica chateado porque o espírito condescendente da nossa época tende a amenizar essas coisas. Mas já pensou quando você descobre que aquele homem que era líder na igreja abusava de crianças há 40 anos? E eu já vi gente passando a mão na cabeça. Ofensas tão notórias, tão obstinadas, que descaracterizam qualquer condição de arrependimento sendo tratada com um pano quente. Esse é um problema, né? Transgressores afamados por suas iniquidades. Todo mundo olhando e dizendo, olha aí, ó. E nós temos, infelizmente, situações onde, por arranjos políticos, por ceder às pressões e tal, a gente não recebeu a disciplina que deveria. Mas essa é uma medida muito extrema para ser aplicada só nesses casos. Justamente porque as penas devem ser proporcionais às faltas, o Código de Disciplina fala de circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, o que é atenuante? A pessoa é nova na fé. Ela não conhecia a doutrina. Ela se juntou com aquela ala da UMP, que era do pessoal que estava mais carrapichado no meio das ovelhas ali. E acabou sendo levado pela pressão do meio. Não estava sozinha, tinha vários outros que puxaram, né? Ele sempre se comportou bem antes, isso agora foi um escorregão. Costuma vir ao culto, colabora nas atividades da igreja. Quando foi assuntado, reagiu com humildade, acatou o aconselhamento, está desejoso de se corrigir, não teve má fé. Quando procurado, nunca negou, confessou espontaneamente. O Código de Disciplina leva todas essas questões em consideração. E, ao contrário, agrava a pena daquele que já é experiente, que já conhecia a Bíblia, que tinha todo o incentivo para fazer o certo quando fez o errado, que já não tinha um comportamento bom anteriormente, faltava no culto, foi arrogante, foi desobediente, não reconheceu a falta e por aí vai. Também é preciso notar a publicidade do pecado. Então, isso também deve ser levado em conta. Ofensas públicas devem ser tratadas publicamente. Ofensas particulares devem ser tratadas particularmente. Imagina você que um homem chega chorando no gabinete do pastor e fala, pastor, eu pequei contra minha esposa. Imagina que ele é um médico, foi numa conferência dos Estados Unidos, esse exemplo é muito comum nos livros dos americanos, porque isso é muito comum lá. Aí foi numa conferência, chegou lá, era um hotel de luxo, oferecia serviço de prostituição para os médicos lá e tal, e ele resolveu experimentar e traiu a mulher, ficou super chateado e tudo mais. Chegou em casa, contou para a esposa, e a esposa falou, nós temos que conversar com o pastor. Aí o pastor vai lá, conversa com ele e tudo mais e tal, e ele resolve se acertar com a mulher dele. Quem está sabendo disso? O marido, a mulher e Deus. O melhor jeito e a melhor solução para tratar desse problema é pegar e levar e se contar para todo mundo? Você entende? Então, o contexto particular ou público, ele deve ser levado em consideração. Aquele irmão, se ele deve, por exemplo, se ele está numa situação de liderança espiritual, ele deveria entregar o cargo? Ah, é melhor que você cuide primeiro da sua vida, entrega esse cargo aqui e tudo mais. É preciso esse tipo de sabedoria prática? Claro que é. E é nessas horas que a gente conhece a regra, conhece a Constituição, conhece a Escritura, e o pecado às vezes complica tanto as coisas que a gente tem que parar e pensar como é que eu vou resolver esse caso aqui, por causa daquele cargo, por causa daquela outra situação. Quando o pecador às vezes traz o problema para nós, já está tão cheio de nó que a gente fala assim, não sei nem por onde eu vou começar a desatar isso aqui. Mas existe um princípio claro, que nós não deveríamos piorar as consequências de um determinado pecado oferecendo uma publicidade adicional a ele, quando a gente vai tratá-lo em termos disciplinares. Dá para entender a ideia? Então, isso é ruim. Às vezes fica muito difícil, inclusive, de saber disso. Quantas pessoas na igreja já sabem dessa situação? Né? Exemplos que eu posso te citar. A menina engravidou do namorado e quando a barriga estava começando a crescer, ela sofreu um aborto espontâneo. Já aconteceu várias vezes. E então, essa história chega ao conhecimento da igreja. Isso é um pecado sério? É um pecado sério. Isso precisa ser tratado? É. Quando for tratado, vai ser tratado com todo mundo? Aí, de repente, você tem uma igreja com 500 pessoas, tinha 5, 6 que estavam sabendo desse assunto. Aí o conselho vai ter que orar, vai ter que buscar a sabedoria de Deus para tratar desse assunto da melhor forma. Não é simples. Razão pela qual fica aqui uma exortação, um pedido para você. Ore pelo conselho da igreja constantemente. Porque esses irmãos precisam de muita sabedoria de Deus para agir. As regras são muito claras, mas os contextos nos quais a gente precisa aplicá-las muitas vezes são difíceis de averiguar, de medir e tudo mais. Tá certo? Agora, por outro lado, o cara fez um negócio na frente de todo mundo. Aí o pastor pode chegar para ele e para todo mundo e falar assim, não, mas eu chamei ele lá e dei uma bronca nele lá no quarto dele. Pode? Não. Então imagina você que está tendo... Aconteceu, já aconteceu. O presbítero levantou no meio da escola dominical e descascou com o pastor. Mas falou um monte para o pastor e ofendeu o pastor na frente de todo mundo. Aí quando ele foi chamado a atenção e ia para ser disciplinado, ele falou, não, mas eu procurei o pastor e pedi desculpa para ele no particular. Está correto isso? Não, o senhor ofendeu ele na frente de todo mundo? O senhor peça desculpa para ele na frente de todo mundo. Mas aí, pronto, resolveu o problema? Aí você vai ter que estudar de novo os princípios para pensar assim, peraí, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Então quando eu tenho um presbítero afrontando o pastor desta maneira, ele precisava receber algum tipo de censura para que os outros não se sentissem encorajados? Fala assim, vou fazer que nem ele então. Num dia eu chuto o balde, no outro domingo eu peço desculpa, mas daí eu já consegui. Então, você percebe como há muita sabedoria prática que precisa ser aplicada em todos esses casos? E é por isso que esse é um assunto muito complexo, muito ramificado e precisa ser visto com muito temor diante de Deus. E cada caso o conselho tem que analisar, orar e tudo mais, conhecer o seu rebanho, entender as repercussões disso e analisar todos esses desdobramentos. O ponto é, ainda que sabemos disso, por conta dessas complexidades, num momento ou noutro, o conselho, porque é formado de pecadores, possa cometer alguma injustiça, nós não temos dúvida alguma de que a ausência da disciplina é muito pior do que qualquer falha que possa ser cometida na tentativa de implementação de um processo disciplinar zeloso. Quem foi o pai que já não errou dando castigo para o filho? Quem? Convence esse pai que o melhor a ser feito, já que ele errou dando castigo para o filho, era nunca castigar. Não. Então, o que eu espero estar mostrando para você é assim, não é um assunto simples. É um assunto cheio de ramificações. Todas as vezes que acontece uma situação disciplinar na igreja, vamos orar, vamos procurar levantar todos os elementos possíveis, vamos pensar nas implicações, vamos pensar na glória de Cristo, no bem do culpado, no pastoreio da igreja, no fato de se evitar escândalos, no fato de trazer o ofensor de volta para os braços de Jesus. E nem sempre é possível conseguir todos esses objetivos. Às vezes a gente faz a nossa parte, mas o pecador não quer fazer a dele. E muitas vezes nós somos inclusive acusados. Aí, pastor, tá vendo? Fizeram o que fizeram, disciplinaram o irmão e ele não voltou para a igreja. Ele voltar para a igreja é uma coisa dele. Eu consigo querer por ele? Eu consigo me arrepender por ele? Não. Mas no que cabia à igreja, nós fizemos a nossa parte. De desencorajar o pecado, de corrigir o escândalo, de defender a honra de Cristo. A nossa parte a gente fez. Nem sempre é possível alcançar todos os objetivos da disciplina eclesiástica. Porque às vezes a gente não está disciplinando uma ovelha, a gente está disciplinando o lobo. E você quer saber se você está lidando com ovelha ou com lobo, sabe como é que faz? Dá uma cajadada. Se você der uma cajadada na ovelha, o que foi, pastor? Agora dá uma cajadada no lobo, você vê. E te morde. Entendeu? Então essa é uma questão muito importante. Último slide aqui. É para preparar você para a próxima palestra. Alguns dizem assim, a igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. É, tem que cuidar de todo mundo. Mas não pode julgar os outros. Oh, é verdade que nós precisamos tomar cuidado. E eu acabei de falar para você das dificuldades. Esse é um assunto difícil. Qual foi a medida da publicidade do caso? Como que nós vamos ganhar o ofensor? Como que nós vamos... É sempre muito espinhoso esse assunto, porque ele passa por considerações subjetivas. Mas quem falou que tribunal não é um jeito de ser hospital? E quem falou que quando a gente pronuncia juízo sobre alguém que está pecando, nós não estamos cuidando daquela pessoa? Porque se a gente tentasse pensar assim, todo médico que chegasse e dissesse, você está com câncer, seria um médico que faz um julgamento e uma declaração a respeito da saúde daquela pessoa e pronunciou uma sentença sobre ela. Você está assim. Existe juízo envolvido na medicina e no cuidado. Como existe também cuidado envolvido no julgamento. Porque os julgamentos que são feitos, eles não são feitos meramente para punir os culpados, mas também na tentativa de reintegrá-los à sociedade depois das coisas feitas. Essa confusão que foca demais no amor, no cuidado, no acolhimento e joga a disciplina para fora é uma das piores pragas que nós temos enfrentado na igreja. E então, depois de exposta a doutrina aqui, na próxima palestra daqui a pouquinho eu vou falar sobre as desculpas esfarrapadas e como que a gente as combate. Ok, até aqui? Alguma pergunta, irmãos? Pois não.
É, pastor, o senhor deu um exemplo sobre como tratar o pecado, em alguns casos precisando ser tratado em círculos menores, e deu o exemplo do caso de adultério, que o cônjuge está disposto a perdoar e outras pessoas não sabem. Eu fico me perguntando, seria lícito a igreja, num caso de adultério, por exemplo, não comunicar o restante da igreja do pecado, uma vez que o pecado não está sendo só contra o cônjuge, mas está sendo contra toda a igreja que foi testemunha do juramento feito no momento do casamento?
Então, a igreja foi testemunha do juramento que foi feito, ok, mas o juramento foi feito para com o cônjuge. E isso tem que ser levado em conta no seguinte sentido. Imagina a pressão que pode ser feita sobre essa esposa quando outras irmãs da igreja falam assim, você vai tolerar? Ah, você é tonta. Você é boba. Homem não muda não. Homem é tudo igual. Fez uma vez, vai fazer sempre. E não sei o quê. E a gente coloca pressão sobre a irmã desnecessariamente. Entendeu? Se o conselho chegar à conclusão, se o pastor, o acompanhamento chegar à conclusão de que aquele homem não está arrependido, que situações que eu também já vivi, a ordem vai ser, irmã, infelizmente você não pode perdoar esse homem porque ele não está arrependido. E como você não pode perdoá-lo, você precisa se divorciar. E como o divórcio agora é uma situação pública, não vai ter jeito, vai ter que se tornar público isso. Mas, naquela hipótese configurada, o pecado foi cometido contra Deus em primeiro lugar e, acima de tudo, contra o cônjuge. E se você está conseguindo conter o dano do pecado naquela esfera, para que você vai trazer escândalo para todos os demais e dificuldade para a restauração desse casamento, colocando esse tipo de ônus assim? Aí vai chegar os outros da igreja e falar assim: nossa, como é que é esse negócio lá? Você tem o telefone desse hotel? Sabe? Alguns perguntando para o médico assim: manja esse tipo de problema? Então, é o que nós entendemos. O código de disciplina fala a respeito de faltas privadas e faltas públicas. Entendeu? E como eu disse para você, esse é sempre um assunto muito difícil de medir, porque a gente nunca sabe exatamente quem que está sabendo. O Sindicato dos Pecadores é o sindicato mais unido, que caminhoneiro aonde, rapaz, do Brasil aqui. Pecador é muito mais unido, o movimento das massas, o grupo de WhatsApp dos pecadores funciona melhor que qualquer grupo. E às vezes quando um jovem está sabendo as coisas na igreja, os outros já estão... Às vezes eu brinco com os jovens da igreja, eu vou cumprimentar e falo assim: e aí, pecador, tudo bem? Quando o jovem está bem, ele fala: ô, pastor, eu sou pecador sim, mas tá tudo bem, sou um pecador salvo. Esse é o cara que está tudo. Mas quando tem um jovem que está devendo, ele fala: contaram alguma coisa para o senhor aí, pastor? Rapaz, te pego, eu tô sabendo aí, ó. Entendeu? Aí você já descobre que tem alguma coisa ali que não está funcionando. Nós precisamos sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa. O entendimento que eu tenho praticado até agora é esse. Eu entendo que o pecado, num caso de adultério, é primeiramente contra Deus e depois contra o cônjuge. Entendeu? As pessoas foram testemunhas de que ele prometeu aquilo, mas quando ele cometeu aquele pecado especificamente, ele não estava ofendendo diretamente a igreja. Bom, se ele está numa vida de impureza constante, lembra que aquele pecado que eu citei era um pecado isolado. Se ele está numa vida constante de impureza e cuidando do culto e saindo direto do motel com a amante e vindo para o púlpito dirigir liturgia, é uma outra história. Lembra que o meu exemplo era um fato pontual, era um fato isolado e tudo mais. Mas até nisso, há dois ou três que estão reunidos no nome de Jesus para aplicar e exercer o poder das chaves. E eu louvo a Deus pelo fato de que essas circunstâncias não são decididas por mim. Imagina o peso de um pastor ter que decidir sozinho. Graças a Deus por um sistema de governo conciliar, representativo, onde esse tipo de coisa pode ser discutido. Tem às vezes um irmão que é mais faca na caveira, assim, sabe, já quer ver sangue. E já tem o outro que às vezes é: ô, irmãos, vamos pensar aqui e tal. E aí na coletividade você tem, né, uma discussão boa, um levantamento de todos os dados. Nunca é simples. Nunca é. Mas eu ainda entendo que, sendo um fato isolado, como esse exemplo que eu dei, sendo o principal ofendido Deus sempre e depois o cônjuge, que se você resolve tratar isso de maneira pública, você está aumentando o dano do pecado daquele irmão e dificultando as possibilidades de restauração, particularmente do casamento dele. E ele prestando contas e demonstrando-se arrependido, isso não precisa ser divulgado. Ok? Ok, obrigado. Só falar no microfone, por favor.
Pastor, no caso do impenitente, nós o excluímos, damos excomunhão para ele. Mas ele é tão impenitente que ele resolve continuar vindo na igreja. A gente não pode proibir o de entrar na igreja.
A porta da igreja está aberta. Pode entrar cachorro, bêbado, o que for, está aberta. Então a questão toda é assim, ó. Às vezes tem gente que resolve entrar na igreja para afrontar mesmo. Então uma vez eu fui fazer um casamento e uma moça da igreja chegou e falou assim: pastor, lá no meu ambiente de trabalho está cheio de lésbica. Eu trabalho com mulher, está cheio de lésbica. Elas querem vir no casamento aqui. Mas elas vão vir aqui meio masculinizadas. Posso convidar? Eu falei: pode. Não tem problema nenhum. Você só vai pedir para elas que entendam que este aqui é um espaço onde elas não deviam ficar se beijando na boca aqui, não deviam ficar fazendo... Mas a porta da igreja está aberta. Então, eu já vivi essa situação aí. O cara foi excomungado e resolve vir. E sentar na igreja e dizer: estou aqui. Você está aqui para o testemunho de que, apesar de você estar no espaço geográfico do povo de Deus, você não é povo de Deus. Corrie ten Boom, aquela mulher que acolheu os refugiados judeus lá na Holanda, na época da Segunda Guerra, ela tem um ditado que eu gosto muito. Você já viu aqueles fogões que ficam lá na garagem, assim, fogão velho, aí que o gato vai lá e resolve dar luz ali dentro do forno? Ela tem uma frase que diz assim: gato que nasce no forno não é biscoito. Entendeu? Você está vindo na igreja, todo culto é. Você não é a igreja, não se iluda, não. E quem disse que você não é a igreja? Os oficiais que detêm o poder das chaves. Não adianta vir na igreja, sentar no banco, cantar o zino e não sei o quê. Não é a igreja. Você vai impedir a pessoa de vir? Não. Quem sabe, ouvindo o sermão um dia, ela seja impactada e se arrependa. Mas o que declara se ela é igreja ou não, não é a frequência. É o conselho. E graças a Deus pelo poder das chaves.